Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Que fique claro, isso não é uma aversão ao masculino.
Não, eu amo, tá?
Não é. É porque a mulher, ela é extremamente complexa e coitados dos homens. Nós somos muito difíceis. Nós somos difíceis. E se alguma de vocês aqui diz, ah, não, é facinho lidar com mulher.
Não, não.
Vocês são duas mentirosas.
Eu nem quero ser.
Não,
é dificílimo, é complexo, é difícil. A gente tem a Lua aí como referência. E se fossem só quatro fases, ia ser um melzinho na chupeta. Entendeu? É difícil para um caramba. Uma sinfonia de Beethoven tocada por cinco orquestras ao mesmo tempo.
Até por isso que a gente tem a potência de liderar, de
fazer,
tudo
de acontecer.
Isso.
E a gente ainda se acha prepotente suficiente para tocar conta de mil barcos ao mesmo tempo, depois arranca os cabelos pinça e fala, ah, eu dou conta! Estou vivendo esse momento. Estou falando por mim, meia culpa, tá? Então, nós somos extremamente complexas e difíceis. Agora, falando de uma forma bem científica, o nosso cérebro é muito mais complexo para chegar numa resolução e numa solução de problemas do que o cérebro do homem. Pá, pum. Não tem como ele ter essa dualidade de complexidade, não tem. Se ele é muito, ou ele é muito,
é isso.
É a mesma coisa.
É isso.
O centrão ali na pontinha do triângulo é o ideal. Meu amor, amanhã é seu aniversário, obrigada por ser essa pessoa centrada.
Não, porque assim, do cara conservador, do heterotop, você já está esperando. Digamos, dentro dos preconceitos ou do que eles mesmos mostram. A gente já está esperando algumas coisas.
É padrão.
Agora, dentro do ser humano que está ali se dizendo desconstruído, gente... Que
tem.
Você vê exatamente o mesmo comportamento e muitas vezes até
eu
pior,
acho que sabe
porque
que
tá se beneficiando.
Ele vai pegar os ganchos.
Mas aí que tá, Dilê, eu vejo mais perversidade das pessoas que se apoiam, dos homens que se apoiam nesse movimento.
Se beneficiando.
Se beneficiando, sabe? Porque é perverso. É um comportamento perverso.
É muito mais
também.
Fácil, mais honesto, mais direito, inclusive, ele dizer, cara, não compreendo.
Não consigo,
isso daí.
Esse é o meu limite.
É, não compreendo isso daí, porque eu tenho um dingolingo, eu não tenho periquita, não consigo entender. Meu hormônio não chega até aí.
Pronto.
E eu acho que esses conservadores, eles têm mais... Eu sei porque a minha família é extremamente conservadora. E eu venho de uma família também onde mulheres são muito castradoras. Eu tenho que admitir isso. Porque tem ali uma toxicidadezinha do feminino que não é todo mundo que fala, né? Então eu venho de um lugar nesse... Que minha família é muito conservadora, extremamente machista, de mulheres muito fodas e... castradoras. Então eu vejo muito mais facilidade dos homens conservadores se desconstruírem real. Oficialmente. Ah. Tipo, pessoas, o indivíduo. Eu vejo meu irmão.
Eu não tenho essa,
ele
essa,
fala,
não tenho essa paciência.
E que não,
não tem
paciência
com nenhum polo.
Não é uma desconstrução completa. Tipo.
Não é. É que ele fala, cara, eu não sei o que. Ele se desconstrói como indivíduo e não como grupo.
É. E não no feminino.
Reconhecer os seus limites.
É.
Ele vai se desconstruir ali na capacidade dele. De tipo assim, do entendimento possível.
Exato.
E aí entra num processo de autoconhecimento interessante. E que é muito mais particular, individual e pessoal.
Do que no movimento.
E aí ele acaba,
entendeu?
Que entra numa coisa de não julgamento, de entendimento. E é interessantíssimo de se ver. É bonito de
que
se ver.
Que daí a gente não vê muito com aquela coisa, me ensina, você tem que pegar pela mãozinha.
Dá
eu
pra
vi,
mim.
É, eu ouvi o meu irmão falando assim pra um
mim.
Dia.
Faz pra mim.
Um dia o meu irmão falou pra mim muito maravilhosamente, ele falou, Michelle... Isso que não é uma relação sexual, né? É uma relação, assim, meu irmão.
Fraterna,
exatamente. O meu irmão olhou pra mim e falou assim, Michelle, eu não tô entendendo o que você quer. Me explique o que você quer. Mas ele não tava querendo que eu falasse sobre as bandeiras, o que eu tenho de direito. Não, ele tava me olhando como uma pessoa, independente do meu gênero, da minha escolha sexual, da minha... Né? Ele tava olhando pra mim, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sabe, a gente tava discutindo um assunto complexo, que envolvia muita burocracia, ele tá além mar, assim, e eu falei, cara, quando ele me fez essa pergunta, eu falei, eu nem sei o que eu quero, e eu tô aqui,
exigindo,
tipo, falando, você tem que fazer isso, ele tá, o que eu posso fazer? Me diz o que, como que eu te ajudo? Porque, e aí ele me pegou, e eu falei, eu não sei. Porque eu não sei realmente o que
só
eu quero.
Só tô querendo surtar com você que é meu irmão.
Quanta gente reproduz isso, né?
Aham.
Em todas as nossas relações.
E aí eu fico pensando, quando a gente fala de coletivo, a gente tá falando de indivíduos também. E quantas vezes indivíduos também estão assim, cara, eu não sei o que eu quero, como que eu vou exigir o que eu quero. E eu vejo isso muito acontecer em muitos movimentos.
Mas sabe que esse é sempre a minha abertura de conversa, normalmente. Uhum. Quando as pessoas começam a sapatear muito, a primeira pergunta é: você sabe alguma coisa sobre você? Uhum. Às vezes a pessoa não sabe nem o sabor de sorvete que ela gosta mais. Não sabe nem se gosta de sorvete.
Do porquê está numa militância, né?
Uhum. Ou porque está numa militância.
Começa justamente por aí. Assim, você sabe alguma coisa sobre esse processo todo, assim? Porque, assim, eu não tenho vergonha de dizer. Tem coisa que eu não entendo. E aí eu prefiro não comprar essa briga.
Uhum.
Sabe, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Vou ficar aqui meramente assistindo. Se eu achar que aquilo ali tá meio over, eu vou dizer, acho que não. Sabe, mas tem coisa que, assim, às vezes eu não tenho tempo pra saber.
Não tem tempo e não é do teu interesse,
vezes até é do meu interesse. E aí, o que que eu faço? Honestamente?
Vai estudar.
Ou eu vou estudar, mas se eu não tenho tempo, eu procuro olhar pras pessoas que eu confio no... discernimento e ver o que aquela pessoa está dizendo a respeito, sabe? Não vou abraçar só porque ela está a favor ou contra, mas vou ouvir mais aquela voz, menos aquela outra, sabe? Para poder, sei lá, numa discussão ter pelo menos alguma coisa para dizer. Uhum. Mas dizer apoio ou não apoio, se não é da minha alçada,
não tem porquê.
Hein, pra quê?
Agora eu vou trazer uma polêmica, talvez a gente tenha que terminar na próxima, no próximo. Dili vai estar aqui também.
A gente vai se inscrever.
Gente. Que é o seguinte, uma das outras coisas que chegaram foi, tem um grupo de amigas minhas que falam: Michelle, você é muito pagu, cara. Você fica aí levantando os negócios, escolhe as tuas batalhas. Eu falei, cara, eu não consigo, mas também deixei de ser, assim, né, parei de levantar umas bandeiras que pra mim, essa coisa do ninguém solta a mão de ninguém, pra mim, já antes já tava me irritando, depois de várias situações me irritou ainda mais porque esse coleguinha aqui não ressoa comigo, Michelle, então eu não vou mais.
Tem que ser verdadeiro em relação
Tem que ser, não, eu tô falando bem assim. E essa minha amiga me mandou uma tirinha, muito interessante, inclusive, uma delas, que é assim: O jumento e a cobra estavam discutindo na floresta e o jumento falava assim: não, a cobra falava assim, não, a grama é azul. O jumento falava: não, a grama é verde. Ela: não, a grama é azul. Não, a grama é verde. E aí eles foram até o rei. E o rei, ela falou: veja que absurdo, senhor, a grama é azul. E daí o rei falou assim: é verdade. E falou assim: é verdade, a grama é azul, o jumento vai ter que ficar 5 anos em silêncio. O jumento ficou quieto. A cobra foi embora, super feliz, com os direitos conquistados dela, porque é isso, a grama é azul. E aí, o jumento falou: mas senhor, a grama é verde. Daí o leão falou assim: é verde. Só que você, um sujeito tão inteligente, tão sabido, que enxerga a realidade como é, você vai ficar discutindo com quem não merece? E aí, olha o dilema. Porque a gente fica em silêncio, deixando um monte de absurdo acontecer, enquanto a gente está vendo algumas coisas que elas não são reais, assim. Não é sobre isso, não dá pra gente fazer... sabe, seguir um caminho que está sendo seguido. E isso me pegou e eu falei: tá, se eu for bem soberba, eu vou ficar aqui do alto do meu privilégio, do alto do meu, da minha sabedoria, dando risada dos outros, né? Tipo, ai, fiquem discutindo. Em alguns momentos eu me retiro e deixo, porque eu acho que daí a discussão não avança. Mas quando a gente tem um espaço, acho que a gente precisa começar a conversar sobre algumas coisas. E o que eu tenho visto em muitos grupos, e aí eu não estou falando de bandeiras, tá? Tô falando de grupos que estão sendo formadas pequenas supremacias. Eu estive num curso recente em São Paulo, e aí conversando com uma guria, ela falou de alguma coisa que ela leu, que falava assim: como eu, uma pessoa de uma linhagem que veio assim, de força, trabalho, não sei o quê, vou casar com uma pessoa que não é da mesma raça que eu, porque eu vou estar contaminando o gen. Isso, quem falava, gente? Ai, vamos, gente, combinar. Quem que falou isso?
Sim.
E aí é a mesma pessoa. É o mesmo discurso. É a história da ferradura. E aí eu não tô falando de movimentos válidos, eu tô falando de grupos que se apoiam nesses movimentos válidos. E, infelizmente, esses grupos, eles
é
estão no poder.
O grupo que entra...
Ele tá no poder.
Que se enfia no grupo do oprimido.
Sem dúvida.
E ele tá no poder, porque ele pega uma situação que é grave. Racismo é grave.
É
feminicídio, todos os atentados contra a mulher é grave. O que estão fazendo com os povos originários é grave desde 1500. Só que, a partir do momento que pegam essas lutas e embasam esse tipo, é uma pequena supremacia.
Com certeza.
E eu falo sério, daí as pessoas, quando falam supremacia, as pessoas ficam assim, porque a gente pensa que supremacia é uma coisa muito violenta, mas somos adultos agora.
Uhum. E é sobre isso que tá sendo.
Exatamente. Só que, antigamente, isso era picuinha de quinta série. E eu acho que é aí que é a grande questão. As pessoas transcendem a ética para a validação. E aí eu lembro da escola. Lembra que os roqueiros não falavam com os nerds? Os nerds não falavam com os hippies?
Uhum.
As patricinhas não falavam com as tatuadas?
Uhum.
Existe patricinha tatuada. Entendeu? Uhum. Então, tipo, a gente já evoluiu.
Oi?
Ai, temos um representante aqui.
Uma
representante. Mas você entende esse lugar? E daí... E aí, assim, é muito simples, mas também é tão complexo.
É muito complexo.
Porque a partir do momento que você entende que, sim, existem supremacias... E, assim... Como que une tudo isso? Pra mim, a gente tem que ir em indivíduos e ter coragem de peitar esse indivíduo. Punindo, letrando, fazendo o que esse indivíduo precisa fazer para
ganhar consciência.
Para ganhar consciência. Só que o que eu tenho visto é muito ao contrário. É, não foi um, não foi dois casos que eu vi de abuso contra a mulher, porque o homem era não branco, as mulheres se calam. Porque elas têm medo de serem canceladas. Porque ele vai
aí,
gritar.
Aí entra a coisa assim: o que pesa mais? Isso
antes,
é uma,
né,
grande discussão. O que existe uma bandeira ou um assunto que pesa mais? Existe um movimento que é mais importante que o outro? Né? Por que que uma mulher que sofreu o abuso de um homem não branco, ela tem medo de fazer uma denúncia por ser acusada de racismo?
Porque ela vai deixar de pertencer ao grupo.
Mas você entende?
Não entendo, assim, é.
Em que momento existe a flexibilização da ética? Quem tá certo?
Eu acho
não
que é...
Isso.
Eu acabei de pensar numa, né, coisa aqui, que se as pessoas tivessem a mesma coragem que elas têm pra defender suas opiniões quando elas estão ressoando...
Em grupo,
porque é politicamente correto, e eu odeio essa palavra, mas eu vou usar porque fica talvez mais simples pra quem tá nos ouvindo. Mas quando a pessoa usa essa, né, eu tenho coragem de lutar por isso porque é o certo. E é o certo mesmo. Mas quando ela não usa a coragem para denunciar, a minha amiga foi abusada, eu vou ficar em silêncio porque eu não quero problema para minha cabeça.
Isso é o que a gente mais...
Mas isso também é uma questão que, assim, as pessoas, elas carecem muito do que a gente tava falando agora, né, de entender o que ressoa e o que faz sentido para elas e tudo. Isso é uma carência de autenticidade. Eu entendo disso, para mim faz sentido, eu apoio ou eu não apoio. Esses dias eu ouvi numa reunião de condomínio um novo síndico se apresentando e dizendo assim: não adianta, tem um monte de tigrão no grupo de condomínio. Aí metade não aparece na reunião e a outra metade um monte de gatinho. Só eu ri. Alto. Aí eu fiquei olhando e falei: sério que não tem nenhum tigrão a mais aqui?
Uhum.
Tipo, porque eu achei cômico, porque eu pensei, cara, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares, o grupo aqui, e assim, eu vou levantar minha mão e vou falar no mesmo tom que eu falo lá, e cadê toda aquela gente urrando e xingando e apontando?
Agora, mas quando a gente vê...
Entende? Essa coisa da autenticidade, de você ser a pessoa que você é aqui, falando aqui neste microfone e ecoando na casa, que é a mesma que está ali fora, conversando entre nós. E ser isso tem a ver com o que você apoia e o que você não apoia.
Agora, quando a gente vê isso, por exemplo, nesse recorte que você trouxe, né, de um homem negro ou preto, uma questão de um abuso...
Não, só era um homem não branco.
Um homem não branco.
Não é, podia ser um
índio. Um acontecimento desse, e a menina não se movimentar, ou as pessoas que só sabiam ali não terem voz ativa. A diferença desse corte social, você sempre foi empoderada, digamos, você sempre teve voz ativa.
Teve base para fazer isso.
Essas pessoas muitas
não.
vezes não.
Não, não, e às vezes elas não têm. Aconteceu isso recente em Portugal, é, uma amiga minha que tem condição.
De... Às vezes o único
ela
grupo que elas têm é exatamente
exato.
Ali.
E não é
onde
nem
tá
só
o
grupo.
Voz.
Teve uma amiga que elas estavam sofrendo abuso, xenofobia grave. É, e a minha amiga tentou liderar o movimento para lutar contra isso, só que três delas deram pra trás porque elas não tinham. Porque a minha amiga ainda estava casada, então o marido segurava as pontas de estar lá sem o salário. As outras meninas não conseguiam. Então tem esses conflitos de poder, eu entendo que tem.
O silenciamento pra se conseguir sobreviver,
exato.
Se conseguir trabalhar.
Eu entendo que tem isso, só que a gente não pode mais ficar em silêncio, cara.
Não.
Porque senão a gente vai assistir a ruína. Assim, eu fico pensando, a gente já tá assistindo, na verdade. Assim, não vou falar que não. Mas é bom gerar reflexão pra que as pessoas se apoiem e falem, cara, eu preciso fazer isso. Ou pelo menos parem de dar voz, porque o problema é esse, né? A pessoa comete abuso e aí a mínimo olhar torto que ele recebe, vai lá e por que não sei o quê? Entendeu? E aí as pessoas vão lá, aplaudem as pessoas que sofreram abuso
por
desse
favor.
Cara. Então,
é isso,
por favor, não dê palco, pelo menos.
Pare de dar ibope,
é o mínimo.
Pare de dar palco.
É o mínimo. É o mínimo.
Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso. A gente tem que encerrar por hoje. Nós teremos a próxima quinta. Eu estarei distante, mas eu estarei online.
Boa.
O arrebatamento está próximo.
E a gente vai seguir macetando.
Vamos seguir macetando com o arrebatamento próximo, porque isso só me diz que a extinção, a quinta extinção da raça humana está chegando. Salve-se quem puder com a querida Baby do Brasil.
Eu quero macetar o arrebatamento.
Ai!
A gente diverge também. Boa semana pra vocês, se hidratem, se cuidem, tá, gente? Casos de Covid estão muito altos ultimamente, então lavem as mãos, né? Sigam aqueles protocolos, segue sendo higiênico, tá bom?
Tome
beijo.
12 pra evitar.
Obrigada pela audiência,
dengue.
Obrigada pelo convite, meninas.
Até quinta que vem.
Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio...